Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com Em Pauta. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado também a você que nos acompanha pelo Facebook. Bom, a gente começa a falar agora sobre Curitiba, porque a gente teve o decreto laranja que entrou em vigor nas primeiras horas de segunda-feira. Na segunda-feira mesmo, houve uma manifestação por representantes de academias na frente da prefeitura da capital. E ontem, as academias, então, reabriram para o atendimento aos alunos. Só que hoje, a prefeitura de Curitiba também ficou de divulgar uma regulamentação melhor estruturada para as academias. A gente vai falar agora com a repórter Graziane Giacomini, que está em Curitiba, e vai falar com a gente a respeito desse impasse das academias e bares. Funcionam ou não, Graziane? Muito bom dia para você.
Bom dia, David. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no Em Pauta de hoje. A Promotoria de Justiça de Proteção à Saúde Pública de Curitiba, do Ministério Público do Paraná, instaurou o procedimento para acompanhar os recuos da Prefeitura de Curitiba sobre esse decreto municipal que então instituiu o alerta laranja, em vigor então desde segunda-feira. Em ofícios encaminhados ao município, o Ministério Público do Paraná questiona essa flexibilização das regras definidas pelo recém-editado decreto. Foi fixado, então, prazo de 5 dias para o município responder esses ofícios. A partir das respostas, vão ser avaliadas aí as medidas necessárias, inclusive o ajuizamento de nova ação contra o município de Curitiba. O Ministério Público do Paraná quer saber por que as atividades em shoppings, academias e restaurantes estão liberados quando deveriam estar suspensas durante o alerta laranja. Por meio de nota, diz que foi notificada e prestará todos os esclarecimentos aí dentro do prazo. Os proprietários de academias fizeram, então, 2 protestos, como você falou, desde que a bandeira laranja foi determinada. Os atos aconteceram antes da justiça. Manifestações com potencial de aglomerações aqui em Curitiba. Para voltar a funcionar, a categoria ainda precisa assinar um acordo sobre as novas exigências. Embora a regulamentação só saia provavelmente nesta quarta-feira, várias academias da cidade já anunciavam a reabertura para ontem, terça-feira. Também no começo da noite de segunda-feira, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná, a Brasel, que representa aí mais de 50 mil estabelecimentos no estado, divulgou que a entidade e a Prefeitura de Curitiba chegaram a um acordo para que os restaurantes da capital paranaense aí voltassem a funcionar com maior flexibilidade, com salões abertos até às 10 horas da noite. Pelo decreto de sábado, né, que começou a valer então na segunda-feira, restaurantes e lanchonetes só poderiam funcionar com atendimento ao público das 11 horas da manhã até às 3 horas da tarde e só com delivery nos demais horários. Apesar do anúncio aí da Brasel, a prefeitura não confirmou o acordo. Em um documento enviado há pouco pela Brasel para a prefeitura, a entidade pede que seja mantida então a restrição de horário para restaurantes, como consta na bandeira laranja, mas que essa restrição seja inteligente e limite o trabalho das 11 horas da manhã até às 10 horas da noite. Ah, então, David, a expectativa de que a Prefeitura de Curitiba se manifeste entre hoje e amanhã para organizar e realmente determinar o que deve fechar ou não. Mas, por enquanto, fica valendo o decreto de sábado, que entrou em vigor na segunda-feira, que fala, então, sobre o fechamento de academias, bares e restaurantes.
Graziane, você falou aí também a respeito das manifestações que estão suspensas por uma decisão judicial até a próxima segunda-feira, né?
Exatamente. Então, todos os atos, né, que têm potencial aí de aglomeração aqui em Curitiba ficam suspensos até o dia 22, terça-feira que vem, até segunda-feira que vem, por essa determinação da justiça, né? Porque as academias, os representantes das academias, né, a Associação das Academias aqui do Paraná e também dos bares e restaurantes começaram, então, a fazer manifestações, a se organizarem. E a justiça, então, determinou que fica proibida durante esta semana, até o dia 22, esses atos aí de potencial aglomeração aqui em Curitiba.
Participação, então, ao vivo da nossa colega Graziane Giacomini. Graziane, muito obrigado pelas informações. Um bom trabalho para você.
Obrigada, David, para vocês também.
É isso. O Paraná está em estado de alerta por conta desses números crescentes, da Covid-19. Como eu disse no início do programa, nós temos 10.557 pessoas que foram infectadas desde o início da pandemia. 364 pessoas morreram nesse período, desde março até agora, por decorrência da doença da Covid-19. Então, é a situação muito preocupante no Paraná. Algumas prefeituras tomaram medidas mais drásticas, desde o feriadão agora de Corpus Christi, para evitar a disseminação do vírus, porque as pessoas estavam aglomerando, estavam indo para a rua sem máscaras e as prefeituras então tomaram medidas mais duras. A gente entende que muitas delas afetam diretamente o comércio, mas, por exemplo, como a repórter Graziane Giacomini acabou de falar, em Curitiba a regulamentação está sendo estudada. A Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, enviou agora há pouco um ofício para a prefeitura da capital para flexibilizar então este horário. Todas as decisões, tanto dos municípios quanto do estado, estão sendo tomadas diariamente e resolvendo a situação da melhor maneira possível. Vamos falar um pouquinho agora sobre prevenção. Está no ar conosco o médico otorrino, Dr. Paulo Mendes Júnior, que vai falar um pouquinho para nós sobre a prevenção. Olá, doutor, muito bom dia para o senhor.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Doutor, sábado a gente entra na estação mais fria do ano, a gente entra no inverno e nós temos um inverno este ano com uma pandemia, a pior da história, a Covid-19. Quais alimentos e quais cuidados as pessoas devem ter neste momento?
Nesse momento que nós vamos entrar no inverno, a temperatura fica um pouco mais fria. O clima também, a umidade fica menor, fica um pouco mais seco. É importante as pessoas tomarem cuidado, principalmente da região respiratória, ou seja, nariz, garganta e a parte pulmonar. É importante sempre tomar bastante água, se hidratar bastante, temperatura ambiente, se possível, pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Pode ser feito também lavagem nasal com soro fisiológico. Isso ajuda bastante as pessoas, porque vai hidratar o nariz, porque vai estar mais seco. Vai remover secreções que nós produzimos. Quem tem rinite geralmente produz mais secreções agora, no outono, no inverno, pela mudança de temperatura, e também remove qualquer impureza que a gente possa estar inalando durante o dia, poluição, algum vírus, alguma situação. Então, lavar o nariz com soro fisiológico é super útil. Lavar de manhã, acordar, à tarde, se precisar, e à noite para dormir. Sempre se agasalhar bastante, mas já convido a todos já deixar no sol e também mandar para a lavanderia ou mesmo lavar em casa aquele cobertor que já sabe que vai usar, que sempre utiliza, para não ter aquele cheiro de guardado, de mofo, que também pode tacar rinite também. E evitar aqueles cobertores ou tecido ou mesmo roupa que tenha pelinho que pode tacar rinite também. Se alimentar bem, como que se alimenta? Com todas as classes, se possível. Um pouco de carboidrato para dar energia, bastante saladas e frutas que tem bastante vitaminas e nutrientes também, se alimentar com a carne, que é importante, que tem proteínas, que dá para você resistência, para sua musculatura também. Isso é bem importante, sempre ter uma dieta balanceada é muito importante, não só para o nosso dia a dia, também para a nossa imunidade.
Doutor, nós temos agora no inverno algumas doenças respiratórias. Como que a pessoa, como que o nosso ouvinte pode fazer para diferenciar? Porque muita gente, às vezes, tem algum sintoma e acha que pode ser Covid-19. O importante é manter a calma, né, doutor?
Sim, a calma é o mais importante para todos os casos, independente da doença, porque o emocional também afeta situações. Como eu trabalho bastante com pacientes com rinite alérgica, eu vejo, principalmente agora na pandemia, quanto o emocional está atacando os pacientes com rinite, está dando mais obstrução nasal e coriza. Então, nós não podemos realmente exagerar no emocional e, às vezes, procurar na internet não é a melhor opção, porque às vezes a pessoa coloca alguma coisa na internet, vê a coisa mais grave que pode ser e acredita que pode estar acontecendo com ela. Então, é importante para essa pessoa procurar o seu médico de confiança. Hoje em dia, tem a possibilidade de fazer a consulta presencial, todos os hospitais estão tem a possibilidade da triagem, que é a separação daquele paciente suspeito, do paciente que é o tradicional, que nós atendemos nessa época do ano, ou então a consulta online também tem essa possibilidade para telemedicina. Você conversa com o teu médico, que você conhece, ou que tenha o costume, de conversar com ele para telemedicina, ele te vê, você conversa com ele, você olha para ele, pode só assim dar uma calma. E a diferença geralmente são assim, o paciente que está rinite já tem um histórico antigo, na mudança de temperatura ele ataca o nariz, vai mexer com alguma coisa guardada, ou vai limpar a casa, ataca o nariz, principalmente, que é a coriza, aquela aguinha que sai no nariz, nariz entope, pode dar tosse também, e também coceira dos olhos, ouvido, nariz e garganta. Essa é a rinite. Já o resfriado, também pode acontecer isso, só que é um termo mais abrangente, pode atacar dores de garganta, uma dorzinha no corpo, e às vezes um pouquinho de febre. Já a gripe, já não. Já é tudo isso bem intenso, ou seja, a dor no corpo é bem mais forte, a febre é mais alta, toma medicação, volta novamente, a dor de garganta é intensa, coriza, congestão nasal. Já a sinusite já acontece já mais concentrada na face, ou dores na face, piora ao inclinar a cabeça para baixo, secreção do nariz saindo pelo nariz ou por trás, aquele gotejamento que isso vai provocar tosse e também alteração no paladar, no olfato. Já o COVID já é um pouquinho mais difícil, por isso que estamos tendo dificuldade nesse momento. Ele pode pegar pacientes graves, que é febre, falta de ar intensa e também tosse, ou aqueles pacientes que são assintomáticos, ou então a grande maioria que está no intervalo desse período. Então, nesse momento, você tem algum sintoma de febre, dor de garganta, dor no corpo, procure o teu médico para ele orientar você e se ele tiver alguma suspeita, ele vai pedir os exames que hoje estão bem fáceis de serem encontrados.
Dr. Paulo Mendes Júnior, médico otorrino, muito obrigado pela participação do senhor, viu?
Sempre um prazer conversar com a rede AERP.
Grande abraço, doutor. Bom, nós chegamos ao fim de mais um Em Pauta, trazendo então essas dicas tão importantes dadas pelo Dr. Paulo, e eu reforço aqui a importância do isolamento social. A gente tem observado, como eu disse há pouco, que as prefeituras estão tomando medidas mais rigorosas para evitar que a população saia de casa. Então só saia de casa se realmente houver necessidade. Se a gente ficar em casa, respeitar o isolamento social, e quando a gente sair, respeitar o distanciamento social e usar a máscara, que é um item obrigatório no Paraná, o vírus vai embora mais rápido e aí a gente vai poder voltar à nossa rotina, vai poder abraçar as pessoas que a gente ama. Então, respeite o isolamento social. Só saia de casa se realmente houver necessidade. E se sair, tem que colocar máscara e respeitar o distanciamento social. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar no próximo Em Pauta. Até lá!
Em Pauta. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.